Tá ao vivo? Alô, senhores, está ao vivo? Hoje é com cerveja, hein? Espero que vocês estejam munidos, que eu estou. Acertando aqui os últimos detalhes para começar esta bagaça. Tá ao vivo, rapaziada? Opa, se tá ao vivo! Saudações! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Aê! E estamos começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Hoje é uma sexta-feira de bastante expectativa, porque temos uma partida muito importante no domingo contra o Atlético Mineiro. Digam só se o som tá legal, tá? Vocês que estão aí no chat, boa noite a todos. Muito bem. Como eu dizia, muita expectativa para o jogo do próximo domingo contra o Atlético Mineiro, mas sem jogo durante a semana. Então a semana é um pouco mais morta, né? Se bem que a gente teve bastante movimentação na categoria de base. Hoje o Palmeiras sub-20 ganhou da Ponte Preta e se classificou para a final. O sub-17 ganhou a semifinal das quartas de finais do Vasco nos pênaltis e vai para a semifinal com o Fluminense. Inclusive, hoje saiu já a tabela dos jogos. A gente decide lá nas Laranjeiras. Primeiro jogo semana que vem aqui no Allianz Parque ou na Arena Barueri, ainda não sabemos. Mas além disso, a gente teve aqui treinamento. O Filipão escondendo bastante a escalação, como não poderia deixar de ser. Tá certo o Filipão em fazer isso. Escondendo escalação, escondendo treinamento, escondendo tudo. Mas ele vai ter uma série de problemas. Alguns problemas, né? Já foi pior. Então vamos já colocar aqui nosso primeiro assunto desta brincadeira nossa aqui. Então sai o meu nome. Entra o Filipão. Olha ele aqui. O que você vai fazer, hein, meu? Porque é o seguinte, a gente não vai ter para esse jogo o Mike e o Diogo Barbosa, que estão suspensos pelo STJD, tá? Ainda por conta daquela treta que teve no Mineirão, na final, na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, Cruzeiro, patrocinador do Cruzeiro, ligado diretamente com lavagem de dinheiro do Joesley Batista, né? Aquela coisa toda, quer dizer, uma empresa enrolada. Patrocinador do time que eliminou a gente na Copa do Brasil. Envolvida em lavagem de dinheiro. Olha, fiquem atentos, não é só de futebol, nem só de futebol vive o mundo, mas muita coisa que acontece no mundo está relacionada com o futebol. Então o Palmeiras sem Mike, sem Diogo Barbosa e também sem o Dudu, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Santos. Além disso, é muito possível que não joguem Johan e William Bigode, o que deixa o jogo de lado bem prejudicado. Então a gente não tem William, não tem Dudu, que são os dois em tese titulares. E Johan, que vinha sendo o primeiro reserva. Então a gente tem para jogar no como opções para essas funções, a gente tem o menino Arthur, que é velocista e que mantém as características do Dudu. A gente tem o Gustavo Scarpa, que é um cara que em tese, mantém as características do Johan. É um cara que joga afunilando. Mas tem também o Guerra, que tem muito mais... mais experiência, né? E tá mais em ritmo de jogo que os outros. E também existe a opção de colocar o Lucas Lima aberto, com o Moisés por dentro. Então essa é uma outra opção que o Filipão pode testar. Além do próprio Jean, que parece que está recuperado depois de um tratamento diferentão aí que ele andou fazendo. Então a gente tem basicamente, vamos lá, quantas vagas? Para três vagas, que são, né, as três ali, a gente tem 5 candidatos para três vagas. Então, Jean, Guerra, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Arthur. Ele vai pegar três desses para montar a linha de três. Tá? Porque, em tese, vai jogar o Bruno Henrique, vai jogar... Acho que o Thiago Santos ganha a posição do Felipe Melo, né? É bem possível. E na defesa, Marcos Rocha. A gente tem o retorno do Marcos Rocha. Aí a dupla de zaga ele vai escolher. Eu acredito que ele vai de Luan e Gomes. Acho. Né? Não acho que ele vai desmontar nenhuma das duplas. Então, Luan e Gomes. Ou Antônio Carlos e Edu Dracena. Uma das duas duplas. Acredito que ele vai de Luan e Gomes. E no gol, Everton. Então, vamos de Everton, Marcos Rocha, Luan Gomes e Vitor Luiz. Aliás, belíssima entrevista do Vitor Luiz hoje. Espero que vocês tenham visto. Thiago Santos e Bruno Henrique. E aí aquela coisa, 5 para 3 vagas. Eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai de Jean. Gustavo Scarpa, Moisés e Lucas Lima. Não vai de Jean, não. Eu acho que ele vai de Gustavo Scarpa, Moisés e Lucas Lima. E na frente, ele vai escolher entre o Borja e o Deverson. Acho que ele vai de Borja. Acho que ele vai de Borja. Mas são dificuldades que o Filipão tem que lidar. A diferença é que a gente tem elenco. Aí eu venho falar de elenco, vou falar de novo de elenco. Vamos pegar como exemplo aí o Internacional, que é hoje a nossa maior preocupação, além do Flamengo. A gente vê que o Inter perdeu hoje o Rodrigo Moledo, hoje ou ontem, o Rodrigo Moledo, por lesão no treinamento. 10 dias fora, não vai jogar as próximas 3 partidas do Inter. Não vai ficar, não é só um jogo. É 3 jogos, pelo menos, fora. E aí, o substituto imediato do Rodrigo Moledo para jogar do lado do Cuesta é ninguém menos que o glorioso Emerson Santos, que é nosso. E aí ele vai fazer um lado direito sensacional, né? Fabiano e Emerson Santos. Já pensaram a gente jogando com o Fabiano e Emerson Santos nessa reta final? Como que é tal... A espinha dorsal de vocês, toda arrepiada. Pois é o que está acontecendo com o Internacional. O negócio da falta de elenco. Tem um time bom? Tem um time bom, bem montadinho. O tal de Odair Helmans lá, o Tech Helmans, é Helman, né? É o Maionese lá. Ele está indo bem, está mandando bem, está fazendo, fez um bom time, montou um time consistente, mas não tem banco. Os caras que ele tem para mexer no time é o Camilo, é o Potker. Não dá, né? Não tem mais muito do que isso. Então, é por isso que o Palmeiras está sobrando no Campeonato Brasileiro. E é por isso que tende a conquistar. Então, o Filipão tem aí essas dúvidas para resolver. Basicamente, esses 5 para 3 vagas. Então, repetindo. Moisés, Jean... Não acho que de Arthur, mas enfim. São 6 para 3 vagas. 6 para 3 vagas. Olha quanta opção, né? Então, acho ótimo. Estou muito contente, estou muito ansioso. Faremos a transmissão, eu e Bruno Zaniolo. a partir das 15 para 5 de domingo, aqui dos estúdios do Verdazo. A gente não vai fazer no Bar Vírgula, porque o Bar Vírgula só abre aos domingos quando tem jogo no Allianz Parque, né, para aproveitar a movimentação. Domingo à tarde não é um dia de movimento que justifique abrir o bar na visão dos proprietários, então a gente aguarda para quando tenha um jogo fora, que não seja no domingo. Talvez isso aconteça no jogo contra o Vasco, porque o jogo com o Paraná também vai ser no domingo. Então, se o jogo do Vasco for marcado para o domingo também, a gente não tem mais transmissão no Vírgula este ano, é só ano que vem. Tá? Mas se tiver, a gente vai lá, com o maior prazer. Tá certo, pessoal? Então, é isso que o Filipão tem que escolher. Se quiserem fazer perguntas, já podem fazer com relação a escalação, dar palpite, etc. O estagiário está anotando, tá? E vai passar as perguntas quando chegar a hora de vocês. E vocês podem fazer superchat também, tá? Podem e devem. É muito importante a participação de vocês no superchat. Muito bem. Já tem gente falando aqui do vídeo, da Copa Rio e não sei o quê. Nananã. Então vamos para esse assunto? Vamos, né? Então sai o Filipão. E em pesquisador aí acabou descobrindo essas imagens ocultas até então. E já foram divulgadas, amplamente divulgadas. E tem um torcedor do Palmeiras, que acho que a maioria de vocês já deve ter conhecido o trabalho dele. Um trabalho muito interessante, muito legal. Ele é muito talentoso com edição de vídeos. Que é o Gabriel Santoro. Ele fez lá uma edição e colocou lá uma trilha sonora, aí junto com a narração da época, e ficou muito legal. Então eu vou colocar aqui para vocês. Espero que vocês... mas tira a taça, né, burrão? Aí, agora sim. Agora sim. Vamos lá, vamos colocar então o vídeo, vamos lá.
Brasileira percorrendo o estádio do Maracanã. E o Brasil do Brasil. Palmeiras. E alô, Geraldo. Permanece de pé, acenando com o lanço, como se despedida dos italianos. Sem dúvida, uma das maiores partidas de futebol. Uma das partidas de maior emoção em toda a nossa vida. E esse grande público espera, ansioso, Palmeiras fazer a volta olímpica no gramado para aplaudi-lo, para consagrá-lo como merece.
Muito bem. Arrepia, né? Eu já vi umas 5, 6 vezes, estou arrepiado de novo. Parabéns para o Gabriel Santoro, tá? Mais um trabalho muito bom. Aliás, o trabalho desse rapaz, nesse vídeo especificamente, eu apreciei bastante, porque ele não caiu naquela tentaçãozinha de, sabe, chupa gambá, olha aqui meu mundial, sabe, não tem nada disso. A gente, primeiro, quem precisa disso, né? Nós sabemos da existência desse mundial, todos, não somos só nós, todos sabem da existência desse mundial. Então quem fala que não é, que não tem, Palmeiras não tem mundial, não sei o quê, é só pra encher o saco, tá? Então sabe, entrar nessa discussão, aliás, como fez o idiota do André Sanches ontem, tentando explicar por que, que a taça do Mundial deles estava sendo penhorada. Né? Então, é com isso que eles têm que se preocupar. Se eles estão preocupados com o nosso Mundial, deixa eles. Enquanto eles estão falando do nosso Mundial, a gente está ganhando mais um brasileiro. E eles não estão ganhando porra nenhuma. Ou estão ganhando paulista roubado. De um jeito vergonhoso, de um jeito que até, assim, eu tenho certeza que vocês devem conhecer. Tenho certeza não, eu imagino que vocês conheçam algum corintiano consciente, sensato, que ficou com vergonha do que aconteceu em 8 de abril. Então é só assim que eles estão ganhando. E paulista. E a gente tá para ganhar é mais um brasileiro. Tirar o brasileiro deles, né? Que tá deles, né? Não vai ser mais. Vai voltar a ser nosso. Estamos prestes a conseguir isso enquanto eles estão falando de mundial, de, sabe, e não consegue pagar as marmitas. Então a gente não tem que cair nessa, sabe, de ficar esfregando na cara de ninguém. Ó, agora está aprovado, agora nada, sempre esteve. Isso daí é só mais, é só não. É um grande registro histórico que foi resgatado, que a gente tem que saborear muito, é muito gostoso de ver. A gente nota que foi um jogo disputado, que não foi jogo em amistosão. Quem não se lembra daquele mundialito lá de 2000? Aquilo foi amistosão. Os caras vieram aqui, sabe? Tocando de taquito a bola, né? A gente viu os caras da Juventus ralando dentro do campo. E 100 mil no Maracanã. E aí tem todo os registros históricos da recepção aqui em São Paulo. Sabe? Campeão do mundo. Então, vem falar, não tem mundial, não tem mundial, tá bom, sabe, tem que dar risada, né? Ou então, tratar que nem você trata, sabe, troll, vai alimentar troll, não. Então, muito bom, muito inteligente e muito sensato de parte do Santoro, a escolha de não colocar em nenhum letreiro, nenhuma alusão a chupa, a Corinthians, ou tá aqui o mundial, sabe? Ele simplesmente fez o registro da história, contou a história, fez lá a narração própria dele, afinal o vídeo, a edição é dele. É muito bom, eu fiquei arrepiado. E eu espero que vocês usem com sabedoria essas imagens. Sabe, de repente você pode até pegar o link. Quando alguém vai falar sem mundial, você só põe o link. Tá aqui, ó. Fala mais nada. Tá aqui, ó. Pum. Acabou. É o maior cala-boca que vocês podem dar. Se é que vocês estão preocupados com isso ainda. Pode fazer. Pode fazer superchat se quiser, tá? E podem ir fazendo perguntas também. Que o estagiário... Tá pegando pergunta? Eu não sei, hein? Se não tiver, depois eu vou atrás. Só para terminar o papo de Mundial, é o seguinte, pô, a gente tem Mundial, 51, bacana, ninguém tem dúvida disso. Agora, vamos atrás de mais um? Que tal? Perdemos a chance esse ano. Ano que vem tá aí de novo, a gente já tá na Libertadores. Só a gente. E o Cruzeiro, né? A gente já tá. Tá certo? Muito bem. Vamos tirar a Copa Rio daqui. Vamos tirar o letreiro do 51 e vamos falar sobre outro grande ídolo, grande, enorme ídolo, chamado Evair. Evair Aparecido Paulino. Olha ele aqui. Joga muito. Jogava, né? Matador. Tá aposentado. Essa semana, alguém foi cavocar lá na internet uma... Olha aí, primeiro superchat do Douglas Mônaco. Mais de 100 mil presentes. O benefício coletivo que a conquista trouxe para o país ainda não foi replicado por nenhuma conquista de clube. Tem toda a razão, Douglas Mônaco, meu amigo. Mas eu falava do Evair e falava que essa semana, lá no grupo de padrinhos do Verdazzo, alguém cavocou ali uma entrevista que eu fiz com o Evair em 2013, por ocasião dos 20 anos da conquista do Paulistão de 93. Aí foi uma entrevista que eu fiz, eu estava muito emocionado, eu tava do lado do Evair. E eu não só tava do lado do Evair, como, quer dizer, eu passei uma hora e pouco entrevistando ele, mas antes dessa entrevista acontecer, eu fui buscar ele na casa dele. A gente não tinha uma produção assim tão desenvolvida, a gente não tinha motorista, então eu fui buscar o cara na casa dele. E no final da tarde, né, começo da noite, muito trânsito em São Paulo. Então o trajeto demorou mais de uma hora. E até foi bom porque eu fui conversando com ele, fui quebrando o gelo, né? Então imagina, o cara tava no meu carro, o Evair. E aí eu fui conhecendo ele, né? Muito legal. Aliás, eu ensinei ele a usar o Waze. Ele olhou o Waze, né? Eu tava usando o Waze ainda era meio novidade na época. Ele falou, nossa, o que que é isso? Eu expliquei para ele que era o Waze, ensinei ele a usar o Waze. Mas são pequenas atitudes, né? De um cara que ele tem tudo. Saúde. Ele é um cara que tem tudo, todo o carinho que uma torcida pode ter por um ídolo. Ele não tem um senão. E olha que ele jogou no São Paulo. Mas nem isso arranha o carinho, o amor que a torcida do Palmeiras tem por ele. E uma das coisas que ele me falou na entrevista, depois eu vou colocar na descrição do vídeo a entrevista, tá? Quem quiser procurar, pesquisar no YouTube, é só procurar Evair Verdazzo, vai achar. Mas uma coisa que ele falou foi assim, ele falou assim, o carinho que a torcida do Palmeiras tem por mim não tem preço. Então eu vou colocar aqui um áudio, que é um testemunho de um dos padrinhos do Verdazzo, que depois ele viu o vídeo e ele quis repartir essa história comigo. Então é um áudio rápido, tem 3 minutos mais ou menos. Ele vai contar uma história do que ele viu do Evair quando ele foi na cidade dele ali, ou perto de onde ele estava. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês. Vamos lá.
Oi, Conrado, bom dia, tudo bom? Conrado, ontem acabei de assistir a entrevista que você fez com o Evair, eu não tinha visto ainda. Pô, muito bacana, hein, cara? Eu vi que você ficou até emocionado ali na hora de entrevistar ele, e o dia que eu encontrei ele também fiquei emocionado pra caramba, cara. A simplicidade desse cara e o jeito que ele olha assim pro torcedor é incrível, né? Uma vez, quando eu morava em Maringá, ele foi para lá para fazer aquele evento Casa Palmeiras. Foi uma das primeiras edições. O Palmeiras tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil de 2012. E ele foi para lá em 2013 para Eu acho que era o primeiro jogo que o Palmeiras estava entrando na Copa do Brasil, nas oitavas de final, não lembro nem contra quem era. Mas daí foi feito um evento lá para os palmeirenses assistirem o jogo e o Evair lá. E ele chegou lá umas 7 da noite, assim, e o cronograma era ele sentar, ficar lá com as pessoas mais próximas dele, a gente assistiu o jogo e depois uma sessão de autógrafo. Mas algumas pessoas começaram já a ficar exaltadas e já chegaram perto dele, pedindo autógrafo, pedindo para tirar foto, e ele educadamente começou a distribuir autógrafo e foto. Ah, mas para quê, cara? O evento inteiro formou uma multidão em volta dele, e ele ficou ali uma meia hora, 40 minutos dando autógrafo, até que ele falou, não, gente, vamos ter que organizar isso aqui. E aí foi feita uma fila gigantesca que cortava o restaurante, pela metade, um restaurante enorme lá de Maringá. E começou o jogo e ele continuou dando autógrafo, tirando foto. E sei que ele foi das 7 da noite, só parou para comer durante 15 minutos e acabou de dar o último autógrafo, tirar a última foto, já era meia-noite e tanto. Com o mesmo sorriso, com a mesma atenção, conversando com cada um. Foi um negócio assim que eu nunca imaginei. Foi uma coisa da gente passar horas e horas ali naquele evento, assistindo o jogo. Lembro que o Palmeiras não ganhou, acho que empatou, sofrendo junto, comendo, bebendo. E ele fazendo o trabalho ali de receber cada um, sabe? Tanto profissionalmente, mas também a gente via que era meio que uma forma dele agradecer também ao palmeirense, cara. Esse cara simplesmente é incrível. Eu não lembro muito do Evair jogando, porque eu sou de 90, então eu só lembro assim dos lances de 99. Também eu com 9 anos, bem criança ainda, mas já gostava pra caramba do Palmeiras. E depois disso, desse evento, esse cara simplesmente se tornou meu principal ídolo no clube. E só o dia que eu encontrar o Marcos e ele provar ser muito gente boa também, igual o Evair, pra essa ordem se inverter, viu? Mas muito legal a entrevista, eu gostei pra caramba do material, Conrado, não sabia da existência não.
Muito bem, um grande abraço pro Igor, que hoje mora lá no Rio. Ele tá aí, já vi ele nos comentários aí. Ele me mandou esse áudio no WhatsApp, dando esse testemunho da postura do Evair, né? A humildade do cara. Então, por que eu tô falando isso? É porque é nessas pequenas atitudes que a gente vê o quanto o cara ele realmente valoriza o que o Palmeiras proporcionou a ele. Então é uma via de duas mãos. Ele proporcionou muito ao Palmeiras. O Palmeiras e os palmeirenses tem que ser muito gratos ao Evair. Mas o Evair também sabe que ele deve uma certa gratidão ao Palmeiras. Porque hoje, além dele ser independente financeiramente, e claro, onde ele teve mais sucesso foi no Palmeiras, ele tem esse sentimento das pessoas, de por onde ele vai, acontece isso que o Igor relatou. Todo mundo fica encantado, todo mundo fica, mesmo quem não viveu a época, mesmo quem não acompanhou o 12 de junho de 93, acaba conquistado pela simplicidade e pelo respeito que ele demonstra ao Palmeiras. Então eu conheço alguns jogadores que tem essa mesma atitude. O Marcos, por exemplo, é um deles, que o Igor também mencionou, ele não teve a chance de conhecer o Marcos pessoalmente. O Marcos, assim, você vê a cada atitude, o Dudu da década das academias, a segunda e terceira, a primeira e segunda academias. Aliás, tem gente que fala que é uma só, enfim. Bom. Mas enfim, é o Dudu, volante. E o próprio Ademir da Guia, né? Um respeito ao Palmeiras, uma reverência ao falar do Palmeiras. E assim, andando no clube também, não é difícil encontrar o Ademir. O Dudu é um pouco mais difícil, ele não aparece tanto, mas aparece. Mas é uma reverência que as pessoas têm por eles, e que eles, com muita simplicidade e com muita... Eles mostram quem eles realmente são. né? Eu queria muito que esses jogadores atuais do Palmeiras, quando deixarem o Palmeiras, quando voltarem ao Palmeiras como ex-jogadores daqui a alguns anos, que eles tenham essa mesma atitude desses caras. É, eu não sei onde que o atual Dudu, por exemplo, tá se falando muito no Dudu deixar o clube, a gente tem que cortar essa conversa, rapaziada. Cortem. Ah, tá saindo o Dudu, tá chegando não sei quem, Goulart, Gabigol, parem. Não é hora de tirar ninguém do clube, nem de colocar ninguém no clube agora. Agora a gente tem que focar em conquistar o brasileiro. Mas uma hora, claro, eles vão sair, né? O Dudu uma hora vai sair do Palmeiras. Então, ele parece ser um cara que vai por esse caminho. Eu não sei se ele vai ter toda essa paciência de atender as pessoas, de ter carinho com as pessoas, não sei, não conheço o Dudu pessoalmente. Mas eu gostaria muito que ele tivesse, porque aí sim seria uma demonstração de reciprocidade. Ele está dando muito ao Palmeiras, é verdade, mas o Palmeiras também está dando muito a ele. Então, essa dica que fica para os jogadores. Ser um ídolo incontestável do Palmeiras é uma coisa que não tem preço. Então, o Evair soube reconhecer isso. Mesmo o Edmundo, que tem raízes no Rio de Janeiro e no Vasco, ele também sabe a importância de ser um ídolo eterno do Palmeiras. Então, sempre que ele pode, ele faz declarações de amor ao Palmeiras. E ele se emociona de verdade quando ele vê cenas do Palmeiras, etc. É, o Edmundo, hein? É, coisa que, por exemplo, o idiota do Edilson não soube. Jogou fora. O Rincón não soube, jogou fora. Se bem que ele não mora aqui no Brasil, né? Ou mora, não sei. Mas esses caras, eles têm o agradecimento eterno do Palmeiras, do Alex. Tem gente que tem birrinha do Alex por causa de ele ter encerrado a carreira no Coritiba. Eu acho uma grande besteira. É, mas o Alex, sabe? É, são caras que conseguiram e mostram dia após dia um respeito absurdo pelo Palmeiras, pelo que o Palmeiras proporcionou a eles. Então é isso que eu espero desses jogadores que estão prestes a ganhar mais um Campeonato Brasileiro, que vão se tornar ídolos. Então o Fernando Praz já é ídolo, né? O Dudu já é ídolo. Aquela coisa, né? Ídolo é um conceito abstrato, é um conceito muito pessoal. Mas acho muito pouco provável que assim que eles saírem do Palmeiras, ou que assim que encerrarem suas carreiras, que eles não cheguem nesse status, né? E tem outros que estão indo bem também, estão indo nessa direção. É, para ser ídolo, o cara tem que ser craque, né? O cara tem que... Por exemplo, o Thiago Santos é um cara que vai ter sempre o carinho do pessoal, mas eu acho pouco provável que ele seja reconhecido como craque quando ele encerrar a carreira. Então ele vai ser tipo um Galeano. Tem muita gente que acha que o Galeano é ídolo, né? É... Mas enfim, eu estou falando tudo isso para que... Eu espero que isso chegue nos jogadores atuais do Palmeiras e que eles, se tiverem a oportunidade, que conversem com o Evair, com o Marcos, com o Alex e falem assim, meu, como é que é ser ídolo eterno do Palmeiras? É uma coisa que nenhum deles vai se arrepender se não fizer besteira que nem fez o Edilson, que nem fez o Rincón, sabe? Jogar no lixo uma coisa que poderia ficar pro resto da vida deles. Certo, rapaziada? Então, muito bem. Muito obrigado ao Igor por essa ótima contribuição com o nosso Periscatso. Agora é hora de vocês. Vamos lá? Vamos lá. O estagiário já separou aqui as perguntas. Renan Baroni. Acha que tem chance de Lucas Lima, Scarpa e Moisés jogarem juntos domingo? É uma alternativa. Scarpa de um lado, Moisés por dentro e Lucas Lima aberto. É possível. É uma das combinações possíveis. O Douglas está perguntando se eu sei alguma coisa de drone está espionando nossos treinamentos, mesmo os fechados. Bom, o Grêmio fez isso, né? Recentemente. E sim, existe a chance. Agora existe a espionagem contra a espionagem, né? Então eu, se eu fosse presidente do Palmeiras, eu já tinha contratado uma empresa dessas de drone para contra-atacar. Quer dizer, vem um drone espião, na hora você manda lá dois com uma redinha e ó, uma rede amarrada, você captura, que nem empinar pipa e cortar, né, com o cerol. Você captura o drone, muito fácil. Então, se tem drone, é fácil de ver, né? Escutar, inclusive. Você tá lá treinando, você olha para cima, tem um cátio de um drone ali. Para o que tá fazendo. Pera aí, vamos resolver esse negócio aí. Vai lá, tira o drone, continua o treino. É simples. Dom Boscone, ele fez toda um preâmbulo dizendo: olha, com toda humildade, não estou querendo subir no salto nem nada, mas nesse momento eu considero o nosso time reserva muito melhor do que o do Atlético Mineiro, porque temos hoje uma cumplicidade dentro do elenco. Essa é uma das razões. Tem uma série de razões, né? O Filipão conseguiu formar a tal da família, ele conseguiu domar o vestiário. Não tem, aparentemente, né? Não que a gente saiba, não tem ninguém de bico com ele. Até porque quando os resultados vêm é difícil, né? Até o cara que tá no banco, ele fala: porra, mas eu vou querer ganhar a posição, o time ganhando tudo, né? E olha que a gente acabou de ser eliminado, né? Mas a campanha no brasileiro, ela é... E mesmo as duas eliminações, vai, vamos lá, foi detalhes. E é coisa de mata-mata, é o que a gente sempre fala. A gente tem que se dedicar ao brasileiro e jogar as copas. Jogar como bônus. E uma hora chega. Por quê? Porque num detalhe, numa coisinha aqui, noutra ali, você acaba perdendo. Você acaba sendo eliminado. Isso é normal em mata-mata. Agora, no brasileiro, se você se prepara, faz tudo direito, a chance de você, né, ter uma... Se você não tiver um adversário à altura, e nós temos essa condição, a gente fazendo tudo direito, é difícil ter um adversário à altura, porque a gente tem muito mais base, a gente tem muito mais o pacote, condição financeira, estrutura, organização. Esse é um pacote com potencial muito grande. O Palmeiras não aproveitou esse potencial no ano passado. Não conseguiu transformar tudo isso num time competitivo de verdade. Fez um time bom, mas não o suficiente para abrir do Corinthians, passar e abrir, e mesmo sendo roubado, ganhar o campeonato. O Palmeiras está sendo roubado nesse campeonato também, só que não está sendo suficiente para tirar. Então esse ano o Palmeiras conseguiu transformar essa superioridade toda, essa estrutura toda, esse poderio financeiro todo, em superioridade dentro do campo. Tá? Então, sim, o Palmeiras é superior. Não sei se o time reserva é tão superior. Só que também tem outro detalhe. O Atlético Mineiro está num momento muito ruim. Eles estão com problema financeiro. Parece que atrasou salário bem agora, na reta final. Parece que o ambiente lá entre os jogadores, no vestiário ali, está deteriorado. Tem uma entrevista do Luan, cabeludinho lá, que ele revela isso, ele confirma, ó. Ele até fala no tom conciliador, ele fala assim: olha, a gente não precisa se gostar um do outro, o que a gente precisa é jogar bem e defender as cores do Atlético. Quando o jogador fala assim, você entende, porra, tá rachado. Então tá rachado. É verdade, se todo mundo jogar bola, não precisa se gostar, não precisa, sabe? Mas não acontece, é mais difícil isso acontecer. Aconteceu, por exemplo, no Palmeiras de 93, a gente sabe que tinha duas turmas ali bem definidas. Só que eles, na hora que a bola rolava, eles passavam por cima disso. Esse time do Atlético não está nem perto de conseguir fazer isso. Vamos lá, próxima. O André Luiz Durante está falando que se jogar com Scarpa, Moisés e Lucas Lima, se o Borja não fizer, não deveria ser o caso. Mas eu não sei, cara. Eu não sei. De repente não dá liga. Tem que treinar. Os caras têm que saber exatamente o potencial de você achar ali uma combinação que, puta, jogue por música é grande. Só que o Filipão, vamos combinar que ele tá aqui no Palmeiras faz 3, 4 meses. E num ritmo de jogo. Semana livre, que nem a gente teve agora, acho que foram só 3. Até agora. Então a gente pedia tempo pro Roger, pra ele achar o tempo. O Filipão também precisa de tempo, mesmo ele conseguindo todos os resultados e o cacete e tal. Grande abraço pro Papini. E ele também tá falando que o Filipão também tá mostrando o que é ser ídolo no Palmeiras, seguindo naquela mesma linha. Grande abraço, viu, Papini? Mas o Filipão tá sem tempo de achar essa combinação que vai jogar por música ainda. Não achamos. O Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato e tal, mas não é disparado. O Palmeiras tem potencial para ser disparado o melhor. Marcar um monte de gol por jogo. Ele achou isso em 99, vocês lembram? O time de 99 fazia gol pra cacete. Metia 4, 5, meteu 7 no Cruzeiro. Metia um monte de goleada. Ganhou de 4 do Vasco lá em São Januário, na Libertadores. Então, por quê? Porque ele deu a liga, ele achou a combinação perfeita. Deixou o Euler no banco, ele achou certinho onde colocar cada um e funcionou. Isso, ele ainda não conseguiu isso no ataque deste ano. Mesmo assim, é o melhor ataque do campeonato, mas assim, não está largado na frente. Uma hora ele vai achar, né? E agora ele vai ter, faltam 6 jogos, acaba, aí ele vai descansar, mas a cabeça dele vai estar pensando. Ele vai trazer gente nova e vai mudar. E ele vai, aí sim ele vai construir um time, não do zero, mas pô, vai ter toda a pré-temporada para ele fazer do jeito dele desde o começo. Porque esse trabalho que ele está fazendo agora é uma adaptação do trabalho do Roger. Então sim, ele tem condição sim. Seus dromedários malditos. Vocês conhecem o nosso projeto Verdazo? Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Vocês que não conhecem, ou conhecem pouco. É um site nosso que existe há 12 anos. Há 12 anos eu faço esse trabalho. Não no YouTube. YouTube a gente começou em janeiro. Mas é um trabalho que a gente faz com o objetivo de ser uma alternativa à mídia tradicional. Então, em vez de você ter que ir na SPN, na Fox, na Globo, no Sport TV, caramba. A nossa intenção, nosso objetivo é conseguir ser uma alternativa à altura para esses caras. Então, nesse momento, eu faço como qualquer youtuber que tem por aí. Vem, pego a câmera e falo. Tem uma produçãozinha aqui e tal. Mas em breve a gente pode fazer um negócio muito mais sofisticado. Quando? Quando eu tiver condição de dedicação total e tiver suporte financeiro para fazer isso. Porque eu não sou patrocinado por ninguém. O Verdazo não é patrocinado por ninguém. Não tem empresa. As empresas não dão dinheiro para... Eles não confiam, né? Pelo menos por enquanto. Agora está melhorando, né? Você tem uns youtubers famosos aí que fecham um contrato com empresa e tal. Mas ainda é muito difícil. Principalmente no futebol. Porque as empresas têm muita resistência, eles acham que é tudo gente louca, que é de organizada, que vai sair dando porrada, que, sabe, eles têm muito mais receio de investir em futebol, em YouTube de futebol. Então, quem que patrocina o nosso canal? É a torcida do Palmeiras, é você que tá assistindo a gente. Ou é você que está assistindo a gente que pode vir a se juntar aos já quase 450. Estamos com 443. Eu fiz a contagem oficial ontem. 443 pessoas que fazem uma contribuição mensal no valor que cabe no bolso deles. Cada um escolhe o quanto quer contribuir. Tem gente que contribui com 5 reais, com 10 reais, com 20, com 30, com 50. Tem gente que faz mais. Mas é aquela coisa que não pesa no bolso da pessoa, que ela pode dispor desse valor mensal e encara como um investimento. Assim, eu vou ajudar a montar um canal palmeirense. Um canal que quando chega em outubro, novembro, Palmeiras disputando o título brasileiro, não vai ficar fazendo especulação de quem vai sair e quem vai entrar em busca de audiência. Eu não vou fazer isso, jamais, nunca. Então tem canal aí que está falando, vai chegar não sei quem. Não faço. Não, poderia dar audiência. Eu poderia estourar de audiência se eu dou lá. Ah, saiu numa coisa que o Palmeiras está atrás de jogador tal, chance boa. Tem gente fazendo isso hoje. Eu não faço. Por quê? Porque a mim interessa atrair pessoas que não estão preocupadas em sensacionalismo. Estão preocupadas com o que é mais importante. Nesse momento, o que é mais importante para o Palmeiras? Conquistar o título brasileiro. Então é nisso que a gente tem que focar. Não tem que ficar falando de sair ou de chegar jogador e deixar o elenco, sabe, tenso. Puta, será que eu vou ser mandado embora? Para, tira esse assunto da pauta. Então essa é a nossa proposta. Grande abraço para o Dr. Marcelo, que deixou aqui o seu apoio, que também é muito importante, o apoio no Superchat, além do apoio mensal, né? Ele que é padrinho do site, é um dos 440 e tantos. Então é isso, pessoal. Entre nesse site que está aqui embaixo, padrim.com.br/verdazo. Conheçam mais sobre o projeto. A gente precisa de 1.000. Quando eu tiver 1.000 padrinhos, aí eu vou ter suporte financeiro. Não só para sair do meu emprego, que eu trabalho 8 horas por dia como todo mundo. Porque o Verdazo ainda não dá o sustento que eu preciso. Então eu terei condição de sair do emprego. Aí saindo do emprego eu vou ter mais condição de me dedicar ao site, de fazer mais conteúdo e eventualmente de trazer mais gente. Trazendo mais gente é aquele ciclo positivo, né? Mais conteúdo, um negócio mais atraente, um negócio mais diversificado, atrai mais gente e assim por diante. Aí cresce, aí dispara. Mas eu preciso chegar nesse ponto de inflexão, eu preciso desses 1.000. E é por isso que eu conto com vocês que estão assistindo agora o vídeo. Tá? Entrem nesse site, torne-se um padrinho, o valor é você que decide. Mas a gente tem um valor médio, a gente sabe que acaba não fugindo disso, na média, né? Então, a gente precisa chegar no 1.000. Então, eu conto com o apoio de vocês que gostam, que estão acompanhando o nosso trabalho, que conheceu há pouco tempo e que acha que vale a pena investir. Eu não cheguei ontem, gente. Eu não estou aqui de brincadeira. São 12 anos fazendo isso, perseguindo esse sonho. O sonho de montar um canal de palmeirense para palmeirense, que trata o palmeirense e o Palmeiras com respeito. Então preciso da torcida do Palmeiras para realizar esse sonho. Muito obrigado a todos os 400 e tralalau que já estão acreditando nessa proposta. Vamos em frente. O André Pellegrino pergunta se eu acho que o fato de termos jogadores pendurados e jogadores suspensos pode abalar um pouco o moral do elenco para a sequência final. Por quê? Ah, vou ser imoral, porque toda hora tem jogador suspenso e aí entra... É até bom, porque essa troca, o Filipão conseguiu montar um esquema que todos entenderam, todos que entram em campo sabem direitinho o que fazer, como fazer, e rodam. Todo mundo joga, então tá praticamente todo mundo muito satisfeito, porque tá todo mundo jogando, todo mundo participando de todos os jogos. Então todo mundo, quando acabar o Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras for campeão, todo mundo vai poder falar, porra, eu joguei, eu não sou aquele jogador que entrou 1, 2 jogos, todo mundo entrou 5, 6, 7, 10, 15 jogos, todo mundo jogou. Tá, tem um ou outro ali que os goleiros, né, acabam jogando menos, os meninos da base jogaram muito pouco, ou quase nada. Mas tirando esses, todos jogaram 5, 6, 7, 10 jogos. Todos. Todos terão jogado e vão falar assim, pô, eu participei pra valer dessa conquista. Não fui só coadjuvante, não. Abraço para o Marcelo Torelli, embaixador de Tambaú, que faz aí, reforça, né, o chamado para venham ser mais um dromedário. São todos dromedários que ficam lá no WhatsApp falando besteira. Hoje eles queriam derrubar o Shopping Bourbon, só para vocês terem uma ideia. É, o Nico Freire também, bem lembrado pelo Rodrigo Rigon. Paulo Malta pergunta se eu acho que o Filipão pode estar perdendo a paciência com o Deverson. Acho, de longe, acho que não. Teria mais condição de responder essa pergunta para você, Paulo Malta, se eu já estivesse na próxima fase do nosso projeto, com 1000 padrinhos, fora do trabalho, podendo cobrir o dia a dia do Palmeiras, vivenciando o dia a dia lá dentro da academia de futebol. Aí eu teria um pouco mais de elementos para falar para você, ó, isso aí que você falou tem a ver, ou isso aí que você falou não tem nada a ver. Eu não sei. Eu acompanho com a mesma distância que você, só vejo pela imprensa. Então, acho, dada essa distância, acho que não. Acho que ele está tratando o Deverson com muito carinho, como um pai trata um filho. Aliás, como ele faz com todos os jogadores. Não está perdendo paciência, não. Acho. Diego Mendes quer saber se não está na hora do Palmeiras formar treinadores. Não, não é função do clube formar um treinador. É, isso acaba acontecendo naturalmente. Então, cabe, por exemplo, ao Paulo Turra. O Paulo Turra hoje é o cara que é o primeiro da fila. Até no passado era o Alberto Valentim e ele não aproveitou. Né? Por quê? Porque para formar um treinador, você precisa desenvolver uma identidade. Então essa é uma palavra que eles usam muito. E ó, a gente já usa essa palavra antes dessa comissão técnica chegar. É só ir lá, na verdade, dar uma busca lá. Identidade. A gente já fala que o Palmeiras tem que criar uma identidade há muito tempo. E a gente vê essa comissão técnica dando muita importância para isso. Criar uma identidade de jogo. A partir do momento que você cria uma identidade de jogo, aí os técnicos que chegam, eles têm que, os técnicos, se adaptarem à identidade do time. E aí, até o cara para ser contratado, ele no processo de contratação, ele, ó, mas a gente joga assim. Você vai conseguir fazer um esquema dentro desses limites táticos, que é a identidade de jogo do Palmeiras? Ah, não, meu jogo é totalmente diferente. Então não sei nem porque você está aqui, vai embora. Tem que ser assim, né? Então o Palmeiras pode formar, pode contratar, mas mais importante do que isso é formar, criar, desenvolver uma identidade de jogo. Isso é o mais importante. Charlie faz uma pergunta daquelas loucas, né? Quantos pontos você acha que a gente tem que conseguir nos próximos jogos para ser campeão? É a mesma coisa que você me perguntar, quantos pontos você acha que o Inter e o Flamengo vão perder? É chute, cara, é totalmente chute. Eu sempre faço aquela projeção inicial de 77 pontos. Ela está incrivelmente precisa neste ponto do campeonato, rodada 32. Se o Palmeiras fizer 77, dificilmente vai ser alcançado. É só pegar a tabela aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui. Como está a tabela do Brasileirão neste momento? Palmeiras é o líder com 66 pontos. E em segundo lugar vem o Internacional com 61. Se o Palmeiras fizer 77, o Inter tem que fazer 16 em 18 possíveis para empatar em pontos. E aí vai no saldo de gols. E o Inter tem que descontar um caminhão. O Flamengo tem que fazer... Não dá para fazer 17. Né? Fazer 17 é 5 vitórias e 2 empates. Não existe, não tem como. Então o Flamengo teria que ganhar todas para chegar a 78 e passar o Palmeiras. Então 77 é a conta justa para o Palmeiras hoje.
O Inter tem uma tabela muito fácil, muito parecida com a nossa. Eu não acho nada improvável que o Inter consiga 5 vitórias e 1 empate. Não acho nada improvável, nada difícil que isso aconteça. Mesmo... Aliás, eu acho que o Inter tropeça contra o Ceará. Eu acho que empata com o Ceará, não ganha do Ceará. Com esses desfalques todos que tem aí do lado direito da defesa, não ganha. Só que daí os 5 que vem pela frente são fáceis. Então acho que o Inter tem chance de ganhar os 5. E aí vai chegar em 77. Só que o Palmeiras vai ter mais saldo. Se o Palmeiras fizer 11 pontos, 11 pontos são 4 vitórias, já são 12, já passa. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o Palmeiras chega no 77. Veja, eu tô falando de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sendo que o Palmeiras tem condição de ganhar os 6. Então a gente tem margem para 3 tropeços. Então tá muito na nossa mão, mas é muito. André, de novo André. Ah, viagem. Você acha que o Palmeiras ainda precisa... O que você acha que o Palmeiras ainda precisa para encarar um time campeão europeu com boas chances de ganhar? Considerando que o Filipão siga por 2 temporadas ainda. Bom, primeira coisa é estabelecer essa identidade que eu já falei há 2 perguntas atrás. E precisa dar a sorte de pegar um campeão europeu ruim como é. Bater de frente com esse Real Madrid de hoje. O do ano passado talvez não. Deu um pau no Grêmio ano passado. Foi 1-0 só, mas deu um cacete no Grêmio. Mas o desse ano não. O desse ano, o River, que deve ganhar do Boca. Eu tô apostando todas as minhas fichas no River Plate. Tô torcendo para eles, inclusive. O River tem muita chance de ganhar do Real Madrid. Mas muita. Tá? Então precisa dar essa sorte. Se não der essa sorte, se pegar um campeão europeu normal, forte, tem que estabelecer uma identidade e nadar de braçada na América do Sul. Ganhar o brasileiro assim, de braçada. Ganhar a Libertadores bem. Como poderia ter ganho essa? É que aí entra aquela coisa de mata-mata. Que mesmo um time que é muito acima pode perder. É normal, acontece. Tem mais pergunta aqui, um monte de pergunta. Vamos lá. O Clebão tá falando que o Palmeiras vai ser campeão em Londrina contra o Paraná. Acho que não. Acho que vai ser contra o América. O Antônio Edson pergunta se um empate contra o Atlético é um bom resultado. Eu acho que é um resultado aceitável. Por causa da camisa do Atlético Mineiro. Só. Porque pelo time... E pela necessidade de ganhar e garantir, sabe? Porque se a gente empata o Inter ganha, cai para 3. Aí já fica alcançável, né? Embora sem saber, eu quero ganhar. Ganhar para ficar tranquilo. Já estamos tranquilos, para manter a tranquilidade. Tá? Eu não vou perder o sono se o Palmeiras empatar com o Atlético. Até porque... Já tem jogo quarta-feira de novo. Então eu não vou perder o sono se isso acontecer. Mas o Palmeiras tem que jogar para ganhar. Não pode, sabe, chegar no 15 do segundo tempo, tiver empatado, ficar cozinhando o jogo. Não, tem que jogar para ganhar. O Adilson está pontuando aqui que esse é o... As eliminações foram o preço de trocar de técnico. Haja visto a necessidade de se conhecer o elenco em várias situações. É um ponto de vista interessante. Eu ainda acho que o Palmeiras foi eliminado por circunstâncias, por lances de jogo. Né? No caso do Cruzeiro foi um roubo. E no caso do Boca, ali o Felipe Melo, deu um branco no Felipe Melo ali, né? Nos dois jogos. Aquela falta que ele fez em Buenos Aires, que começou tudo. Que não tinha nada que fazer aquela falta lá. E os erros nos dois gols do Boca aqui, errou. Você que é fã do Felipe Melo, que ama o Felipe Melo, desculpa. O Felipe Melo cagou nos dois jogos. Cagou totalmente na Libertadores. E em Buenos Aires ele estava sendo o melhor em campo. E falo isso sem o menor problema. Felipe Melo era o melhor em campo na Bombonera. De repente ele entregou o jogo. É coisa que acontece, cara. Eu não tô querendo a cabeça do Felipe Melo, eu não tô querendo jogar todo um caminhão de responsabilidade nos ombros dele. Acontece. Aconteceu. Tá? Mas foi ele. Não vou falar que foi o César Sampaio. Foi ele. Marcelo Esbriça. Na eleição do dia 24, quem você acredita que será eleito? Na sua opinião, seria bom uma troca de comando? Obrigado, um abraço. Até o Churrascatsu. Teremos Churrascatsu no dia 8 de dezembro para os padrinhos. Tá? Tá em tempo ainda, você que é padrinho, de fazer sua confirmação, sua presença. Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Maurício Gagliotti. Hoje, ele tem toda a máquina. Ele está usando isso. Eu não sei se é ética ou sem eticamente. Sem eticamente é bom, né? É a cerveja que já está começando a fazer efeito. Não sei se eticamente ou não eticamente. Mas está usando. A gente tem informações aí de uso indevido, ou indevido, não sei, mas uso da situação de ser o presidente para conseguir vantagens eleitorais. Tem a Leila apoiando, que vem com muito dinheiro por trás. Mas a campanha do Genaro tá boa, né? Uma boa campanha. Eu apoio o Genaro Marino, tá? O que não quer dizer que, aliás, muito feio o que foi falado esses dias aí na internet. De que a oposição está torcendo contra o Palmeiras, porque se o Palmeiras perder o Campeonato Brasileiro, aí eles vão ganhar a eleição, então eles estão torcendo contra. Isso é leviano, tá? Não se pode falar isso. Não, eu posso falar de quem eu conheço, dessas pessoas aí que foram acusadas. Todos palmeirenses até a medula. E todos torcendo pelo Palmeiras. Torcendo para o Palmeiras ganhar, mesmo sabendo que isso pode custar a eleição. São palmeirenses como nós. Tá? Então esse é mais um motivo para eu gostar e apoiar esses caras. Já não posso dizer o mesmo de todos os membros da chapa do Maurício Gagliotti. Eu conheço especificamente um deles e sei que ele também é assim. Está torcendo para o Palmeiras, independente de estar na situação, né, ou na oposição. Que é o Zanotta. Conheço muito bem ele, sei que ele é palmeirense até, independente de estar na situação ou posição. Os outros já não posso dizer o mesmo. Não posso dizer o mesmo dos outros três. Sendo que na chapa do Genaro, todos, absolutamente todos, estão, garanto, estão torcendo pelo Palmeiras. Então, isso que está sendo falado aí na internet, que torceram, mentira. Não é verdade. Não é verdade. Tá. Agora, se seria bom uma mudança, eu acho que seria bom pelo fato de ser uma equipe muito boa. Mudar por mudar, não. O Maurício está fazendo um trabalho bom. Não é um trabalho ruim. É um trabalho bom. Mas ele cometeu vários erros. É que a base que ele pegou é muito boa. Então ele teria que cometer erros muito grosseiros e muito graves para jogar tudo pelo ralo. Isso ele não fez. O que não quer dizer que ele não está cometendo erros. E ele está cometendo erros estratégicos muito sérios. E o maior deles, vocês já sabem a minha posição, é dar muita liberdade e importância e ouvir demais a patrocinadora. A patrocinadora tem um papel. Fornecer verba de patrocínio em troca de espaço publicitário. Ponto. Patrocinadora não pode ter ingerência nenhuma nas escolhas da diretoria executiva do Palmeiras. E o atual presidente permite que isso aconteça. Isso está muito errado. Outras escolhas de gestão de fluxo de caixa, por exemplo, foram muito equivocadas. por exemplo, pagar, antecipar o pagamento ao Paulo Nobre por questões políticas, foi uma delas. A mudança de contrato com a Crefisa, no valor dos jogadores, que a Crefisa ajudou, não precisava ter feito, ele fez. Então são escolhas muito questionáveis, muito, muito sérias, que precisa ser cobrado. Então é por isso que eu apoio o General Marino. Agora, dizer que o Maurício está fazendo uma gestão desastrosa, não é desastrosa. Não, embora não tenha ganho nenhum campeonato até agora, né? Vai ganhar o brasileiro. Mas vamos combinar que o Maurício Gagliotti, a gestão do Maurício Gagliotti, ano passado deixou muito a desejar, porque ele já estava com... Ele pegou o time campeão brasileiro e passou 2017 em branco. Tudo bem que em 2018, principalmente, foi muito roubado. Mas foi roubado também por quê? Por que foi roubado? Como é que o Palmeiras é tão fraco nos bastidores? Isso é a responsabilidade do presidente. Então vai ganhar o brasileiro. É muito provável que ganhe. Deve ganhar, tende a ganhar. Mas fica aquela sensação de que poderia ter ganho mais títulos nesses dois anos, dada a situação em que pegou. Eu vi uma comparação. Ah, porque o Paulo Nobre nos dois primeiros anos não fez nada. O Paulo Nobre cometeu muitos erros nos dois primeiros anos. Mas aprendeu com esses erros e fez uma gestão magnífica. Magnífica. Em 15 e 16. Ganhou dois títulos. Sendo que no começo de 2015, a situação era... Não era nem um terço do que em começo de 2017, quando o Maurício recebeu o clube do Paulo Nobre. Maurício pegou o time, o clube, muito melhor do que o Paulo Nobre 2 recebeu do Paulo Nobre 1. Então, e o Paulo Nobre, nesses últimos dois anos, ganhou dois títulos. Nos dois primeiros anos do Maurício, tá para ganhar o primeiro. Então, acho que podia ter sido melhor. Embora tenha sido um desastre, não acredito que, cada vez mais, ela botar a faca no pescoço, como já fez outras vezes. A gente não sabe como vai ser agora, que é o último mandato do Maurício, antes dela poder se candidatar. A gente não sabe como ela vai agir. Eu tenho sérios, sérios medos de tudo isso. Antônio Edson diz que hoje o Filipão faz 70 anos e se ele pode ser considerado o técnico mais importante do Palmeiras, da história do Palmeiras. Ah, eu acho que está muito perto disso. Tem o Oswaldo Brandão, né? Eu acho que o Filipão já passou o Filipe Nunes, com certeza. E eu acho que já passou o Luxemburgo também. Mas tem o Oswaldo Brandão. O Oswaldo Brandão tem uma história espetacular também, né? É difícil. É que nem comparar o Fangio ao Senna, Piquet com Schumacher. Não dá. São eras diferentes. É difícil. E outra, é aquela discussão de boteco, né? Que sempre vai ter um com uma opinião, outro com outra opinião, e você não tem como cravar porque não é uma coisa objetiva, é opinião. Então... O Davi, ele fala assim, quer apostar que ano que vem o final da tabela estará bem mais difícil para o Palmeiras nessa reta final? Bom, se estiver mais difícil na reta final, quer dizer que vai estar mais fácil no começo e o Palmeiras vai ter chance de largar na frente. E dá aquela disparada na frente. E quando o time dispara na frente, pega aquele embalo que desanima até os outros, né? Então não tem mais muito o que fazer nessa estratégia de montar a tabela que a CBF vem fazendo nos últimos anos. Porque ela fez certinho esse ano para detonar o Palmeiras. Botou os mais difíceis no começo, inverteu, né, pro Flamengo e pro Corinthians, botou os times mais fáceis. Mas se o time... é muito superior, como é o caso do Palmeiras, pode pôr tabela, pode pôr não sei o quê. Ano passado deu certo. Esse ano já não deu. Então, se o Palmeiras continuar com o time redondo, dando liga, pode botar jogo fácil no começo, jogo difícil no começo, equilibrado. No final, o Palmeiras vai ficar largado na frente. Então, os outros que corram atrás. que acham um jeito de se organizarem, de montarem um time redondo, que dê liga para competir com o Palmeiras. Que a gente está sobrando. É fato. Vamos lá? Tem abraço? Não tem abraço. Até porque também a gente já esticou pra caramba, né? Ainda tem esse pouco de cerveja aqui, ó. Mas então eu vou encerrar. Vou agradecer a companhia de vocês. E espero que a gente faça um Periscatos na próxima terça. E não vai ser na segunda, tá? Vai ser terça-feira o Periscatos. O primeiro da semana que vem. Porque segunda eu tenho um compromisso familiar na escola da minha filha. Então vou prestigiar a apresentaçãozinha dela. E aí estarei de volta na terça-feira, que já é véspera do jogo contra o Paraná, né? É isso? O Paraná. Já sabendo o resultado do jogo contra o Atlético Mineiro. Então, terça-feira a gente espera estar aqui falando sobre mais uma vitória do Palmeiras. Espero ter a companhia de vocês na transmissão no domingo, que vai ter a narração do Bruno Zaniolo e meus comentários. A partir das 16h45, 15 minutos antes do jogo, a gente entra no ar aqui mesmo no nosso canal. Então, inscreva-se, dê o like. Vocês deram like? Já deram like? É bom que deem, né? Ajuda aí. E tá em tempo ainda de fazer o superchat. Quem fizer aquela rapa do tacho, né? Quem quiser fazer, pode fazer. Muito obrigado, rapaziada, pela companhia, pelo carinho de vocês, pela participação, que é muito importante. Vocês dão uma dinâmica bacana pro programa. A gente, né, toca essa bola aqui um pro outro. E vamos crescendo. Devagarzinho a gente vai crescendo. Vamos chegar perto dos 1000 padrinhos, cada vez mais perto, né? Espero que vocês se sensibilizem, quem ainda não é padrinho, e se junte aos 440 e tantos. E em breve venham a ser também padrinhos, participar de churrasco, grupo do WhatsApp, etc. Serão todos muito bem-vindos. Aguardo vocês. Valeu, até domingo. Atlético e Palmeiras, aqui no nosso canal também. Um abraço, rapaziada. Tá ao vivo ainda. Ao vivo.